Olá, muito boa tarde. O primeiro-ministro defendeu ontem a obrigatoriedade de ausência de dívidas para aceder ao subsídio social de mobilidade, afirmando que não é justo atribuir apoios a cidadãos que não cumprem as obrigações com o Estado. O representante da República para a Madeira, Irineu Barreto, admitiu esta quinta-feira que poderá suscitar a verificação da constitucionalidade da norma que determina a ausência de dívidas para aceder ao subsídio, um assunto que o deputado do JPP, Filipe Sousa, levou ao debate quinzenal na Assembleia da República. O primeiro-ministro disse que o governo tem como princípio que as prestações, ajudas, subsídios que dá aos cidadãos devem pressupor uma relação recíproca de cumprimento daquilo que são as obrigações do cidadão para com o Estado. Luís Montenegro esclareceu que pessoas que tenham dívidas podem aceder às ajudas, desde que tenham um plano de pagamento.
Nós estarmos a atribuir subsídios, não apenas este, subsídios a pessoas que não cumprem as suas obrigações perante o Estado. Senhor deputado, é um princípio normal de reciprocidade para podermos gerir bem aquilo que é de todos.
Montenegro afirmou que o mecanismo de atribuição do subsídio social de mobilidade vai ser muito mais expedito e que o objetivo é facilitar a vida de todos, diminuindo os preços dos bilhetes para os residentes nas regiões autónomas. Ontem, o Governo Regional defendeu que a apresentação de uma anteproposta de lei para reverter as alterações ao subsídio de mobilidade é uma posição firme e determinada e insistiu nas críticas ao Governo da República. Na apresentação das conclusões do Conselho do Governo Regional, o Vice-Presidente confirmou que o Executivo açoriano vai apresentar na Assembleia Legislativa uma anteproposta de lei para que a existência de dívidas à Segurança Social e Fisco deixe de ser um critério para o subsídio social de mobilidade. Artur Lima lembrou que o subsídio é uma medida de continuidade territorial e coesão social.
Isto aqui não há governos da mesma cor. Há um governo dos Açores e há um governo da República. E os centralistas tanto existem nos governos da mesma cor como nos governos de cores diferentes. O que nós temos que fazer e fazemos é defender os interesses açorianos. O que é relevante é que o governo da República promova a continuidade territorial, a coesão social, como é seu dever para com a região autónoma que muito dá a Portugal. Ou seja, os Açores dão mais a Portugal com
facilidade. Olá, olá, seja bem-vindo à Rádio Atlântida.
E essa política que o governo da República está a fazer, os Açores não concordam, deixa-me
falar,
determinação e que aqui nós estamos com paninhos quentes por o governo ser dos mesmos partidos que estão aqui no governo, estão na República. O nosso primeiro interesse é a defesa dos açorianos.
O Governo Regional autorizou ainda a concessão de um aval de 25 milhões de euros à SATA Air Açores, a última tranche de um total de 110 milhões de euros autorizados pela Comissão Europeia.
A Comissão Europeia autorizou a concessão do empréstimo até 110 milhões de euros. Faltavam para cumprir esse montante 25 milhões de euros, que não foi possível, por questões orçamentais, de o fazer em 2025 e pela prorrogação do prazo. Portanto, faltava essa tranche de 25 milhões de euros para perfazer os 110 milhões de euros autorizados pela Comissão Europeia.
Artur Lima falava na apresentação das conclusões do Conselho do Governo Regional e salientou ainda que a tarifa Açores vai aumentar 1 euro para 61 euros, uma vez que este apoio às viagens interilhas para residentes vai passar a ser atualizado conforme a inflação. O Conselho de Governo também decidiu renovar o Passo Açores 9 Ilhas e prorrogar a isenção da aplicação das tarifas de uso do Porto para 2026 relativa aos navios exclusivamente afetos ao transporte de mercadorias para a Ilha das Flores a operar por armadores nacionais. O Executivo Regional aprovou o Programa Regional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2025-2030, que promete uma abordagem assente em cinco dimensões prevenção, dissuasão, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção. Foram ainda aprovadas alterações ao sistema de atribuição de produtos de apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade para centralizar a prescrição de produtos de apoio no setor da saúde, em unidades de saúde de ilha ou em hospitais do Serviço Regional de Saúde. O Conselho do Governo anunciou também a aprovação do decreto que cria a Comissão Regional para a Estratégia Europeia e Cooperação Externa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Conselho de Administração da EDA apelou ontem à tranquilidade de cerca de 135 trabalhadores da Global EDA e da Segma, empresas do grupo EDA que o governo regional decidiu alienar. Segundo Paulo André, os 77 funcionários da Global EDA e os 58 da Segma sabem que, apesar da alienação que já está em curso, há perspectivas de haver um relacionamento de negócios entre aquelas empresas e o grupo EDA no futuro. O presidente do Conselho de Administração da EDA disse ainda que a empresa EDA Renováveis não figura entre as empresas do grupo a alienar, por estar a realizar avultados investimentos na região, apesar de admitir que seria uma empresa muito atrativa para os privados.
É uma empresa que opera nas novilhas. E eu relembro que é uma empresa que fez um investimento agora recentemente na Ilha do Corvo, de mais de 5 milhões de euros, com fundos comunitários apenas de 3,5 milhões de euros, através do PRR, teve uma com participação forte e um financiamento forte que teve que ser suportado pela atividade da própria ETA Renováveis. Pronto, que eu não sei se empresas com privadas fariam esse tipo de investimentos. Por isso nós também temos que pensar nesta situação e nas ilhas onde poderá haver uma menor apetência para esse tipo de investimentos.
Paulo André falava durante uma audição na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores. Homenagear o passado, avaliar o mesmo e projetar o futuro são as três dimensões onde se vai centrar a cerimónia comemorativa dos 50 anos da Universidade dos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Mas ao longo de 2025, a Academia Açoriana tem desenvolvido um conjunto de atividades de celebração do aniversário da Universidade, em parceria com várias entidades e organizações que se vão prolongar ainda durante este ano.
Um conjunto muito diversificado de iniciativas que nos puseram todos a pensar a Universidade, a pensar a relação da Universidade com as instituições, com as organizações da nossa região, a pensar a Universidade enquanto espaço de produção de conhecimento, de formação, de investigação, de projeção nacional e internacional.
Susana Mira Leal, reitora da Universidade dos Açores, adianta que atualmente uma das preocupações fundamentais da instituição é alargar a capacidade de recrutamento de estudantes.
Evolução negativa da demografia, o decréscimo anual que nós vamos observando no número de estudantes que acedem ao ensino superior em Portugal e designadamente o número de estudantes da região que acedem ao ensino superior, colocam-nos desafios no sentido de encontrarmos estratégias para chegar a outros públicos e captar estudantes com outros perfis. Estudantes adultos, estudantes de forma mais descentralizada no arquipélago, estudantes do contexto nacional, mas também e em particular estudantes estrangeiros.
O investimento na ciência é outra das preocupações que, segundo Susana Mira Leal, constitui um grande desafio nacional que impacta na vida das instituições. Por último, mas não menos preocupante, trata-se do financiamento da universidade. A reitora diz que, apesar de tentarem procurar outras fontes de financiamento, há fatores que impactam no funcionamento e desenvolvimento da academia e que têm de ser olhados com outra atenção.
Desde logo, o facto de estarmos numa região insular, descontínua, ultraperiférica, que impacta em termos de encargos de funcionamento gerais, impacta em termos das economias de escala, que são mais difíceis de obter numa instituição da nossa dimensão e num território como o nosso, com uma baixa demografia e com um nível socioeconómico modesto. E depois há questões que têm a ver também com acesso aos fundos descentralizados, a que a universidade ainda não acede de forma transversal, conforme sucede com outras instituições no contexto nacional.
Susana Mira Leal considera, por isso, haver um limbo no qual a Universidade dos Açores e da Madeira estão e que ainda está por resolver. Para 2026, ano de conclusão do mandato reitoral, a responsável espera ainda fechar alguns dos investimentos e projetos em curso. Para além disso, será um ano para desenhar o projeto estratégico da Universidade para os próximos anos. A cerimónia solene comemorativa do 50º aniversário da Universidade dos Açores tem lugar hoje na Aula Magna do campus de Ponta Delgada. Na Horta decorre no dia 15 de janeiro e no campus de Angra do Heroísmo no dia 20.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O ex-deputado do Chega, Miguel Arruda, foi acusado pelo Ministério Público de 21 crimes de furto qualificado por ter, alegadamente, subtraído várias malas no aeroporto de Lisboa entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Segundo a acusação datada de 11 de dezembro e a que a agência Lusa teve acesso, a mulher de Miguel Arruda foi, por sua vez, acusada de um crime de recitação por ter, presumivelmente, usufruído de roupa e outros bens que saberia que tinham sido furtados pelo marido. Miguel Arruda, de 41 anos, foi eleito deputado à Assembleia da República pelo Chega em março de 2024, passou a deputado independente depois de ter sido constituído arguído em janeiro de 2025 e, quando o processo foi conhecido, negou a prática dos crimes. Ora, dos 21 crimes de furto qualificado que está acusado, 20 são na forma consumada e um na forma tentada. De acordo com a acusação, alguns dos artigos terão sido oferecidos pelo então deputado à esposa e outros postos à venda por este na plataforma digital Vinted, incluindo com a morada da Assembleia da República em Lisboa. Só no gabinete de Miguel Arruda no Parlamento foram apreendidas pela Polícia de Segurança Pública em 27 de janeiro de 2025 6 malas de viagem e uma mochila aparentemente de desconhecidos. Nas residências do casal em Ponta Delgada e em Lisboa foram ainda encontrados quase 30 artigos pertencentes a desconhecidos, incluindo um computador portátil. Um homem foi detido por suspeita de ter cometido vários crimes, supostamente sob o efeito de estupefacientes, na freguesia de Água de Pau, no concelho da Lagoa. Segundo um comunicado do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, o suspeito de 38 anos ameaçou vários cidadãos residentes em Água de Pau e foi detido pela alegada prática dos crimes de ameaça agravada e de resistência e coação sobre o agente da autoridade. Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito a termo de identidade e residência e à medida de coação de proibição de entrar e permanecer na freguesia de Água de Pau. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública procedeu na quarta-feira à entrega dos fundos e donativos angariados com a realização do 13º Passeio de Ciclismo e Caminhada Polícia de Segurança Pública Comando Regional dos Açores Segurança Rodoviária, que decorreu em junho do ano passado. A iniciativa, que visa promover a interação da PSP com a sociedade civil e outras instituições, permitiu arrecadar 2.463 euros entregues à Associação Seara do Trigo. Paralelamente à entrega monetária, foi realizada uma recolha de alimentos destinados ao Grupo Pastoral Social de Nossa Senhora de Fátima, com o objetivo de apoiar famílias carenciadas da Freguesia de São José, no concelho de Ponta Delgada. O passeio solidário, que combina desporto e ação social, já se tornou uma tradição anual nos Açores, reforçando a ligação entre a força policial e a comunidade local, ao mesmo tempo que contribui para a promoção de causas sociais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, este sábado, a equipa de futsal do Benfica desloca-se à Ilha Terceira para defrontar o Barbarense em jogo da primeira eliminatória da Taça da Liga. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Barbarense acabando a primeira fase da sua série da segunda divisão, alcançou o direito de estar presente nesta Taça da Liga. O jogo é, como já referi, no próximo sábado, início ao meio-dia, e o jogo terá como palco o Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo. Ivan Romão, o treinador da equipa do Barbarense, fala num jogo especial.
Temos a noção que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo e queremos, acima de tudo, tirar coisas deste jogo para aquilo que falta da época. Essencialmente, até que ponto é que conseguimos ser competitivos com este tipo de valores que estão do outro lado, até que ponto é que temos a capacidade para enfrentar e crescer e desenvolver o nosso futsal enquanto coletivo e individual. A própria equipa técnica crescer e perceber dentro daquilo que são estes jogos com uma exigência muito superior onde é que podemos também evoluir e como é óbvio sabemos do valor do Benfica, mas ninguém entra para perder e agora sabemos da dificuldade e vamos tentar ser o mais competitivos possíveis e ficar a promessa para todos os barbarenses que não ficará uma pinga de suor por deitar neste pavilhão.
Ivan Romão destacou igualmente o objetivo da manutenção alcançado ainda no decorrer da primeira fase.
Conseguimos aquilo que queríamos o mais cedo possível e essa é a parte que nós tiramos completamente positiva daquilo que foi esta fase inicial da época. Agora é desfrutar e tentar ser o mais competitivos possíveis na fase de subida e aproveitar um jogo com o Benfica para que o clube cresça, para que a equipa técnica cresça e para que os jogadores também possam ter uma experiência e uma oportunidade para mostrar o seu valor perante uma equipa que é das melhores do mundo, como é óbvio.
Barbarense Benfica em futsal no próximo sábado, jogo a contar para a Taça da Liga, meio-dia no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo. O Barbarense, como já referi, terminou a primeira fase na segunda posição, com 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Benfica vai liderando a tabela da Liga Placar, é primeiro classificado e contabiliza por 15 vitórias os 15 jogos disputados.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.